Foi chamada nominal dos senhores vereadores.
Almir Vitti Aguiar, Ezequiel Rocha Guimarães, Gelson Sparrenberg Vitti, Jaro Jacob Bem, Jefferson Sparrenberg Oliveira, João Lida Roda, Ricardo Lima da Silva, Sérgio Puchovic presente, Severo Beccone.
Havendo o número regimental de vereadores, declaro aberta a presente sessão ordinária de dia 22 de maio. Solicito ao vereador Ricardo para fazer a leitura de um trecho da Bíblia.
Provérbios, capítulo 13. O orgulho só traz brigas. É mais sábio pedir conselho. A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem o segue será recompensado. Palavra do Senhor.
Como o secretário da Fazenda solicitou espaço para fazer a leitura da avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre, está à disposição espaço para ele.
Boa noite a todos. Venho aqui apresentar hoje a avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023. Obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos por meio deste documento o relatório de avaliação das metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre de 2023, demonstrando em audiência pública realizada na Câmara de Vereadores do município de Três Forquilhas, em cumprimento ao estabelecido no inciso 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e de Seguridade Social ao final de cada quadrimestre. Os números são originários dos relatórios bimestrais e publicado no mural do site da Prefeitura, www.tresforquilhas.rs.gov.br. Para melhores esclarecimentos, os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita, da despesa, do resultado primário e da dívida pública consolidada. 1. Metas fiscais. O resultado primário, principal indicador de solvência fiscal do setor público, tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento de sua dívida utilizando suas receitas próprias. Nesse cálculo, são consideradas apenas as chamadas receitas e despesas fiscais, que não incluem, pelo lado das receitas, as financeiras, operação de crédito e alienação de bens, e do lado das despesas, a concessão de empréstimo e pagamento do serviço da dívida, juros, encargos e amortização. No período, o resultado primário foi de R$ 529.561,77. O desempenho favorável demonstra que as receitas fiscais foram suficientes para suportar integralmente as despesas fiscais no período. O superávit observado deu-se principalmente ao comportamento das receitas fiscais, representado pela receita orçamentária, excluídas as aplicações financeiras, deduções para o Fundeb, operações de crédito, amortização de empréstimos e alienação de ativos, que no período efetivaram-se no montante de R$ 7.898.782,76. O valor verificado foi superior às despesas fiscais, representado pelas despesas totais do município, expurgados o pagamento da dívida e as concessões de empréstimo, que corresponderam no mesmo período por R$ 7.369.220,99. O resultado nominal apurado foi de R$ 83.977,86. O nominal que estamos considerando é obtido a partir do resultado da despesa de capital, R$ 293.670,30. Investimentos, deduzidos e amortizados da dívida, concessão de empréstimo que foram liquidados até o mês de abril de 2023, no montante de R$ 209.692,44. Análise da receita. A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi de R$ 10.241.924,36, verificando-se a arrecadação conforme tabela abaixo. Das receitas acima discriminadas, cabe destacar as mais importantes conforme segue no quadro. SPM, R$ 4.795.857,51. ICMS, R$ 1.058.503,47. E IPVA, R$ 307.048,01, num total de R$ 6.161.408,99. O valor de R$ 4.795.857,51, SPM, a principal receita, representada de 46,82% do montante arrecadado até o primeiro quadrimestre de 2023. Análise da despesa. A despesa orçamentária líquida foi de R$ 7.788.605,87, verificando-se a despesa conforme a tabela abaixo. A maior concentração de dispêndio deu-se em pessoal e encargos sociais, que somou R$ 4.838.898,92. Dívida mobiliária. A movimentação da dívida deu-se da seguinte forma. RPPS, R$ 3.948.066,75. Uma baixa de R$ 209.692,44. Um resto a pagar de R$ 3.738.374,71. Despesa com pessoal. A despesa de pessoal total, calculada conforme metodologia adotada pelo Tribunal de Contas do Estado, considerando os poderes executivo e legislativo, e tem mais significativo no conjunto das despesas fiscais em relação à corrente líquida dos últimos 12 meses, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, o executivo neste período está acima do limite prudencial de 51,30%, apresentado respectivamente o limite de compromisso de 53,95% para o executivo e de 2,91% para o legislativo. O percentual da despesa total executivo mais legislativo com pessoal é de 56,86%, conforme tabela abaixo. A despesa líquida com pessoal no executivo foi de R$ 11.941.351,93. O limite prudencial é de 51,30%, o limite máximo de 54%. Hoje encontra no percentual de 53,95%. No legislativo, o valor total foi de R$ 643.772,52. O limite prudencial de 5,70% e o limite máximo de 6%. Hoje se encontra em 2,91%, tendo a soma dos dois índices 56,86%. Quando o gasto com pagamento de pessoal no Poder Executivo do município atinge 95% do teto, ele ultrapassa o que conforme o que comumente se chama o limite prudencial. A Constituição Federal indica as providências a serem adotadas quando forem ultrapassados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Gastos constitucionais na saúde e educação. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino no acumulado quadrimestre totalizaram R$ 1.946.253,30, o que corresponde a 30,18% da receita de impostos e transferências no período. Observa-se que, nesse caso, o município atendeu o limite de 25% estabelecido pela Constituição Federal. O gastos com saúde atingiram o montante de R$ 1.401.141,41, o que corresponde a 21,73% sobre a receita líquida de impostos e transferências. Observa-se que o município atendeu o limite de 15% que estabelecido pela Constituição Federal na emenda constitucional número 29 de 2000. Mínimo anual de 70% do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica. Valor exigido no período, R$ 521,45, igual a 70%. Valor aplicado no período, R$ 828.486,37, 109,52%. Comentário final. Os resultados apresentados permitem concluir que a meta fixada para o resultado primário foi superada. As despesas com pessoal e a dívida consolidada líquida, com proporção da receita corrente líquida, encontram-se acima dos limites legais. Fica demonstrado, assim, o atendimento parcial das metas fiscais estabelecidas para o quadrimestre, não atendendo totalmente os requisitos das leis de responsabilidade fiscal. As despesas com pessoal e dívida consolidada líquida, com proporção da receita corrente líquida, encontram-se acima do limite prudencial. Fica demonstrado assim o atingimento parcial das metas fiscais estabelecidas para o quadrimestre, devendo o executivo tomar medidas de redução das despesas com pessoal. Loraci Clipe Melo German, Prefeita Municipal.
Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 15 de maio de 2023.
Sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Três Pequenos. Presidente, vereador Jefferson Spaiberg de Oliveira. Secretário, vereador Sérgio Puchovic. Ata número 014/2023. Ao dia 15 de maio de 2023, às 19 horas, reuniram-se na sala de sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Três Pequenos os seguintes vereadores. Amiro Vitinho de Aguiar, PP, Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, Gelson Sparramberg, Vitinho, MDB, Java Jacob Ben, MDB, Jefferson Sparramberg de Oliveira, MDB, João Lida Rosa, PP, Ricardo Lima da Silva, PP, Silver Beccoi, PP e Sérgio Puchovic, MDB. Assim, havendo o número regimental de vereadores, o senhor presidente declarou aberto a presente sessão. Dando início à presente sessão, o senhor presidente solicitou ao vereador Gelson a leitura de um versículo da Bíblia. Logo após, solicitou ao secretário da mesa a leitura das atas da sessão ordinária, número 13/2023. A seguir, colocou em discussão. Na verdade, quem queira discutir, colocou em votação, que foi aprovada por unanimidade. Dando seguimento dos trabalhos, passou a leitura do expediente. Requerimento para o uso da tribuna livre do senhor José Bé de Souza. Ofício número 194/2023 do Executivo Municipal, solicitando espaço para apresentação da audiência pública referente ao primeiro quadrimestre de 2023. Ofício número 041/2023 da Secretaria de Assistência Social, solicitando o uso do espaço da Câmara de Vereadores no dia 1º de junho, para a realização da Conferência Municipal de Assistência Social. Ofício número 026/2023 do Poder Legislativo, para a Prefeitura. Loraci, para a Prefeita, desculpa. Para a Prefeita, Loraci Clipper Melo German, reiterando os pedidos de informação e providência que foram requeridos após a aprovação desta Casa Legislativa. Ofício número 218/2023 do Executivo Municipal, enviando o projeto de lei número 028/2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidores por excepcional interesse público, e ofício número 209/2023 do Executivo Municipal, enviando projeto de lei número 029/2023, que amplia o número de vagas para provimento do cargo de monitor de escola e da outra providência. Ofício número 210/2023 do Executivo Municipal, enviando o projeto de lei número 030/2023, que cria o Plano Municipal da Cultura e a Conferência Municipal da Cultura. ofício número 211/2023, do Executivo Municipal enviando projeto de lei número 031/2023, que suplementa as rubricas da vigente lei orçamentária e da outras previdências. Logo após, passou o uso da tribuna livre o senhor José Bento de Souza. Dando seguimento, o senhor presidente passou ao pequeno expediente. Não havendo quem queira usar o espaço, passou ao grande expediente. Não havendo quem queira usar o espaço, o senhor presidente passou ao Júlio César Justim o uso do espaço na tribuna livre. Logo após, passou à discussão da pauta. Colocou em discussão os pedidos de previdência número 03 e 04 de 2023 e os projetos de lei número 028, 029, 030 e 031/2023. Não havendo quem queira discutir, o senhor presidente baixou os projetos de lei para as comissões. O senhor presidente colocou em votação o pedido de urgência aos projetos número 028 e 029/2023, sendo aprovado por unanimidade, na qual o senhor presidente suspendeu a sessão por 15 minutos para as comissões analisarem e darem os pareceres aos projetos número 028 e 029 de 2023. Retornando aos trabalhos, solicitou ao vice-presidente a leitura dos pareceres dos projetos de lei número 025, 026, 027, 028 e 029 de 2023. Passou a ordem do dia, colocou em votação os pedidos de providência número 03, 04, 2023 e os projetos de lei número 025, 026, 027, 28 e 29 de 2023, aprovados por unanimidade. Passou ao espaço destinado às explicações pessoais. Usou do espaço o vereador João Lida Rosa, vereador Ricardo, vereador Gelson e vereador Jefferson, o qual Jefferson, o senhor presidente, declarou encerrada a presente sessão ordinária. Daqui para constar, foi lavado a presente ato, que foi digitado e foi levantado os trabalhos. Eu subscrevo juntamente com o senhor presidente.
Terão ser feitas algumas retificações aqui na ata, porque tem
uma
limitação.
Eu vi.
Está em discussão a ata número 14 de 2023. Não havendo quem queira discuti-la, coloco em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente.
Ofício número 220/2023, texto 15, 18 de maio de 2023. Senhor presidente, ao ensejo que cumprimentamos Vossa Senhoria e demais vereadores dessa colena casa legislativa, venho através deste fazer novo adendo à justificativa do projeto de lei que suplementa rúbricas para a rede trifásica, esclarecendo que o mesmo contemplará parte da localidade do Morro do Chapéu, que hoje possui microempresa, na qual necessitam de uma rede elétrica de capacidade superior à existente, para que assim possam investir em aumento de sua produção, gerando mais empregos e renda. Salientamos que buscamos contemplar com a rede onde já existem duas empresas instaladas em funcionamento e com os gestores deste município e também cidadãos texuquilhenses. Viemos, através deste, colocar que na pauta desta reunião ordinária seja lido este ofício, que vejo de suma importância a todos os legisladores e à população que nos assiste. O projeto acima referido, que se encontra nesta casa, protocolado desde o dia 24 de março de 2023, pede autorização de suplementação, hora pretendida, para abrir uma licitação para execução de uma rede trifásica na localidade Morro do Chapéu, onde há muitos anos está essa população, moradores, empresas e funcionários da mesa aguardam. Ressaltamos que, em outros tempos, não existia planejamento nem projeto e muito menos o recurso disponível para a referida obra. E hoje, quando apresentamos um projeto que vai beneficiar a população, temos que enfrentar um desgaste desnecessário que esperamos não tenha cunho político. Afirmamos com toda certeza que o recurso se encontra nos cofres do município para realizar a obra, atendendo que nada impede a realização, pois, como administradores comprometidos com toda a população do Fundo do Chapéu, iremos executar este trecho tão logo licitar. E será colocado no orçamento de 2024, que será enviado a esta Casa Legislativa nos próximos meses, para ser apreciado e votado o valor do restante da obra na rua, onde não está incluída a rede no projeto atual, que deve compreender aproximadamente os 400 metros. Assim, pedimos aos senhores vereadores, a qual nominamos Jefferson Sparrenberg de Oliveira, Sérgio Puschmidt, Ezequiel Rocha Guimarães, Jada Jacob Bey, Gelson Sparrenberg de Vitch, José Olinda Rosa, botar José, João Olinda Rosa, né? Almiro Vitch de Aguiar, Ricardo Lima da Silva, Silvério Beck-Corn, pedimos que votem favorável esse projeto. Atenciosamente, Loracique Melo German, prefeito municipal. Ao senhor Jefferson Sparrenberg de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Ofício número 221/2023, em Surquilha, 19 de maio de 2023. Senhor presidente, ao cumprimentar a Vossa Senhoria, vimos submeter para deliberação e apreciação dessa Igreja Casa de Leis, mensagem e projeto de lei que institui os refins desses Fuquilhas 2023. A medida tem por finalidade proporcionar e incentivar a população e a regularização dos tributos, bem como viabilizar e recuperar receita tributária inscrita em dívida ativa do município. Com a presente proposta, buscamos atender às determinações da LRF e, paralelamente, dar ao contribuinte que possui débitos em atraso com a Fazenda Municipal a possibilidade de regularizar sua situação, como já asseverado através de adoção de regime especial de parcelamento com redução e multa e juros iniciantes sobre os valores lançados. Cabe lembrar que o presente refis tem prazo de validade de 90 dias após sua aprovação. Certo da vossa atenção, subscrevemos-nos atenciosamente Loura Ciclo Melo German, prefeita municipal, e Marta Clipe Melo, secretária municipal de administração. Projeto de Lei número 32/2023, que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refins do Município de Três Forquilhas para pessoas físicas e jurídicas e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. é instituído o Programa de Recuperação Fiscal, REFINS, do município de Três Forquilhas, destinado a promover o parcelamento dos créditos tributários e não tributários, devidos com a Fazenda Pública Municipal, decorrente de débitos de pessoas jurídicas ou físicas, com sede ou não no município. Primeiro, o refim de Três Forquilhas abrange os débitos vencidos e ou inscritos em dívida ativa até dia 31 de dezembro de 2022. Segundo, o ingresso no refém de Três Forquilhas será efetuado por opção da pessoa jurídica ou física, e o pagamento do débito tributário e não tributário poderá ser feito com cota e em cota única ou através de parcelamento de até 48 parcelas, observando os seguintes critérios: percentual de desconto, forma de pagamento, juros e multa, à vista 100%, multa 100%, parcelado 80%, multa 80%. Terceiro, a opção pelo refim de Três Forquilhas poderá ser formalizado em até 90 dias da data da sua publicação. Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, entende-se por critérios tributários e não tributários os valores inscritos em dívida ativa, em fase de cobrança administrativa ou judicial, a respeito dos quais não haja qualquer tendência de defesa administrativa ou judicial, inclusive os que tenham sido objeto de parcelamento e, tratando-se de créditos originalmente exigíveis em prestação, somente aqueles totalmente vencidos. Parágrafo único. Havendo defesa administrativa ou judicial, o sujeito passivo deverá desistir expressamente e de forma irrevogável da impugnação e do recurso interposto ou da ação judicial proposta, e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam os referidos processos administrativos e ações judiciais relativamente à matéria cujo respectivo débito queira parcelar. Artigo 3º. A adesão ao refim de Três Forquilhas deverá ser formulada pelo próprio projeto passivo ou representante legal, no caso de pessoa física, ou pelo sócio ou representante legal, no caso de pessoa jurídica. Artigo 1º. Existindo parcelamentos concedidos sob outras modalidades, será admitida a transferência dos saldos remanescentes para a modalidade prevista desta lei, mediante requerimento. 2º. Para efeitos do 1º deste artigo, em se tratando de parcelamentos, os saldos remanescentes serão recompostos com todos os acréscimos previstos na legislação tributária. 3º. O parcelamento concedido nos termos desta lei independerá de apresentação de garantia ou arrolamento de bens, mantidas aquelas decorrentes de débitos transferidos de outras modalidades de parcelamento ou de execução fiscal. Quarto, o parcelamento dos débitos inscritos em dívida ativa será efetivado por tributo e inscrição, incluindo obrigatoriamente todos os exercícios pendentes. Quinto, o parcelamento somente será concedido à vista de termo de confissão de dívida e compromisso do pagamento, em que se contenta o valor total da dívida, incluindo correção monetária, juros e multa nos termos da lei vigente, e sua discriminação, exercício por exercício ou por espécie. Sexto, somente será concedido parcelamento de débito inscritos em dívida ativa ou contribuinte que não possui débito no exercício em curso. Artigo 4º. A consolidação dos débitos terá por base a data da formalização do pedido de parcelamento e resultará da soma. Primeiro, do principal e da atualização monetária, incluindo-se o total da multa em juros e o pagamento for à vista e efetuado até 5 dias após a formulação do pedido. Segundo, do principal da atualização monetária e 20% da multa demora de 20% do montante acumulado em juros se requerido para pagamento em parcelas mensais. Primeiro, somente usufruirão dos benefícios previstos nos incisos 1º e 2º deste artigo os parcelamentos solicitados até a data prevista no artigo 1º, 3º desta lei. Artigo 5º. Consolidado o débito ou sujeito passivo assinará o correspondente termo de compromisso e confissão de dívida. Artigo 6º. O valor mínimo de parcela e prestação do parcelamento não pode ser inferior a R$ 50,00. Artigo 7º. As prestações serão mensais e consecutivas, devendo a primeira ser efetuada até 5 dias após a formalização do refis. Artigo 8º. Sobre as prestações em atraso, incidirão todos os encargos previstos no cargo tributário municipal, se o recolhimento for efetuado em até 90 dias. Artigo 9º. Os débitos parcelados poderão ser pagos em sua totalidade, considerando o saldo devedor existente na data do pagamento. Primeiro, o saldo devedor dos débitos parcelados é o resultado da soma do valor de todas as parcelas restantes. Artigo 10º. O parcelamento será cancelado automaticamente nas hipóteses de primeiro, inadimplência por 90 dias consecutivos relativamente a qualquer dos débitos ou prestações abrangidos pelo refis de testemunho. Segundo, propositura de qualquer medida judicial ou injudicial relativa aos débitos objeto do refis de testemunho. Terceiro, infração de qualquer das normas estabelecidas nesta lei. Parágrafo único. O parcelamento poderá ser cancelado por despacho fundamentado da autoridade administrativa da Secretaria da Fazenda, independente do dispositivo, no capítulo deste artigo, nos casos de alteração ou cancelamento dos débitos objeto do parcelamento. Artigo 11º. O cancelamento do parcelamento requerido nos termos do presente lei implicará, primeiro, na execução judicial dos débitos que não foram extintos com o pagamento das prestações efetuadas e ou envio para protesto extrajudicial e, encontrando-se o débito em execução fiscal, em prosseguimento da ação judicial, independentemente de qualquer outra providência administrativa. Segundo, das penalidades previstas no Código Tributário Municipal, independentemente do dispositivo no inciso 1º deste artigo. E, terceiro, na exigibilidade imediata da totalidade do débito tributário e não tributário, ainda não pago com todos os acréscimos previstos da legislação tributária, excluídos dos benefícios estabelecidos no artigo 4º, inciso 1 a 5 desta lei. Artigo 12º. A opção pelo refém de exercícios implica, primeiro, na confissão irrevogável e irretratável dos débitos e configuração extrajudicial, nos termos dos artigos 348,353 e 354 do Código dos Processos Civil. Segundo, na aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas e, terceiro, na manutenção automática dos gravames decorrentes de medida cautelar fiscal e de garantias prestados judiciais ou extrajudiciais. Parágrafo único. O deferimento de pedido de parcelamento de débito em cobrança judicial não importa em novação, transação ou no levantamento ou extinção da garantia ofertada em execução judicial, a qual ficará suspensa até o término do cumprimento do parcelamento requerido. Artigo 13º. Os pagamentos efetuados no âmbito do refis de terceiro serão amortizados proporcionalmente, tendo por base a relação existente na data base da consolidação entre o valor consolidado e a cada tributo, incluído no programa do valor total parcelado. Artigo 14º. O município, em decorrência da previdência constitucional do artigo 71, 3º da Constituição Federal e do artigo 71, capítulo da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, procederá à cobrança judicial ou extrajudicial das multas e débitos impostos pelo Tribunal de Contas do Estado ou da União, nos exercícios de suas atribuições. Parágrafo único. As decisões dos Tribunais de Contas que resultem imputação de multa ou débito têm eficácia de título executivo. Artigo 15º. Os valores decorrentes de imposição de multa ou débito poderão ser objeto de parcelamento nos termos dos recém descritos, conforme os prazos e condições estabelecidas nesta lei. Artigo 16. O valor total do débito resultante de imposição de multa ou débito pelos tribunais de conta, quando o parcelamento for extrajudicial, será corrigido monetariamente até o efetivo pagamento pela variação do índice geral de preços do mercado, IGP-M, ou pelo indicador que vier a lhe suceder, aquecido de juros de demora de 5 dias. De 5% ao mês ou fração calculada a partir de seu vencimento. Parágrafo único. Quando o parcelamento do débito previsto no artigo 16 desta lei for judicial, implica-se a correção pelo IGPM, acrescido de juros de 1% ao mês, calculados a partir desse seu vencimento. Artigo 17. O Poder Executivo regulamentará por decreto os procedimentos administrativos e outros necessários para a operação do refim de tesoura. Artigo 18. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 19. Revogam-se as disposições em contrário. Sala da sessão da Câmara Municipal de Vereadores, em 18, é hoje. Sacramento. Ofício número 222/2023. Tesouqueria, 19 de maio de 2023. Senhor Presidente, o orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implantação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exigem a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante sua execução. A suplementação, ora pretendida, visa a adequação orçamentária, incluído na LOA de 2023, o saldo do recurso FAS, Fundo Estadual de Assistência Social, do ano de 2021, conforme reprogramação financeira. Atenciosamente, Loraci Clipe Melo German, prefeita municipal. Marta Clipe Melo, secretária municipal de administração. Ao senhor Gerson Sparrebed de Oliveira, presidente do Legislativo. Projeto de lei número 33/2023. Suplementa rúbricas da vigente lei orçamentária e da outra previdência. A Câmara Municipal de Vereadores de Três Quilhas, Rio Grande do Sul, não use suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Três Quilhas, Rio Grande do Sul, autorizado a abrir especial na importância de R$ 988.039 para suprir a seguinte rúbrica. 08. Secretaria Municipal de Assistência Social. 04. Gasto com recursos vinculados. 08. Assistência Social. 244. Assistência Comunitária. 0030. Assistência Social Comunitária. 1131. Convênio FEAS, saldo 2021. 33.90.30.00/1131, material de consumo, R$ 988.39. O artigo 2º, servirá de cobertura para o crédito especial, objeto do artigo 1º acima, o superávit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 988.39. Proveniente do saldo do recurso do SEAS de 2021 do Governo Estadual. Me perdoa. Desculpa. R$ 988. Perdão. Obrigado, Gelson. Ofício número 223/2023. Professor Kira, 19 de maio de 2023. Senhor Presidente, o presente projeto de lei objetiva autorizar o Poder Executivo a adquirir uniformes escolares para as escolas públicas do Sistema Municipal do Ensino de Três Porquês. O Sistema Público Municipal de Ensino é constituído por escolas para o atendimento da educação infantil, ensino fundamental e ensino fundamental. Fazem parte do sistema professores nomeados e contratados, os quais atendem aproximadamente 300 estudantes. Sistema de dotação, responsabilidade, não somente em razão das crianças e estudantes atendidos, mas também na oferta de educação de qualidade para a população, para que essa essência ao atendimento que se oferece. Nesse sentido, podemos citar a acolhida dos estudantes como cidadãos de direito, material, didático e pedagógico, alimentação escolar com qualidade e, principalmente, condições de inclusão social no ambiente escolar. Nessa perspectiva, a implantação do uso de uniformes nas escolas públicas municipais do sistema de ensino de três franquias, com a distribuição gratuita dos itens, é fundamental para a inclusão social, integração e sendo de equidade para os estudantes, anulando desta forma qualquer diferença que possa haver a se estabelecer no ambiente escolar e proporcionar que os estudantes recebam qualidade na educação. Além disso, possibilitar a utilização de uniformes pelos estudantes é uma forma de identificá-los e tornar as unidades escolares mais seguras, evitando a circulação de pessoas estranhas ao espaço escolar. Ainda a identificação dos estudantes facilitará no controle de situações de perigo que podem acontecer dentro e fora da escola, uma vez que os estudantes terão uma referência no vestuário da escola a qual pertence. A distribuição do uniforme escolar garante que todo e qualquer estudante tenha o mesmo vestuário necessário para ir à escola, possibilitando com isso a consequente inclusão social e evitando a desigualdade entre os pais, independente da situação social familiar, como também não virá a distribuição de grupos no mesmo ambiente escolar entre um e outro colega. Isso contribui para a diminuição da evasão escolar, pois todos recebem as mesmas condições materiais de pertencimento à escola. Com o uso do uniforme por todos os estudantes, criará, de certa forma, uma identidade com a escola, fazendo-o se sentir pertencente ao grupo social escolar, pois o ambiente proporcionará a igualdade entre todos. Situação fundamental para o desenvolvimento psicossocial dos sujeitos. Ademais, o uniforme escolar é um incentivo para os estudantes e um suporte para as famílias, as quais se comprometerão em acompanhar seus filhos na frequência escolar e, com isso, diminuir a evasão escolar. Diante das constatações acima referidas, se justifica a implantação do uniforme escolar nas unidades do Sistema Público Municipal de Ensino, atendendo a Secretaria Municipal de Educação como mantenedora e organização do processo. O Poder Público Municipal contará que os estudantes recebam o kit completo do uniforme para todos aqueles atendidos pela rede pública municipal. Dá uma mão, meu colega Jarbas.
Projeto de Lei 34/2023 suplementa rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Três Forquilhas autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 246.055,38 para suprir as seguintes rubricas. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Material de distribuição gratuita, R$ 100.000. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, equipamentos e material permanente, R$ 146.055. Artigo 2º. Servirá de cobertura para crédito especial, objeto do artigo 1º acima. Auxílio do Governo Federal, FNDE, MEC, Programa Plano de Ação Continuada PAR, no valor de R$ 146.055,38. Superávit financeiro do exercício anterior, recurso livre no valor de R$ 100.000. Sala de sessões da Câmara Municipal de Três Forquilhas, em 22 de maio de 2023. O segundo recurso trata-se de valor recebido do FNDE, MEC, proveniente do Plano de Ação Articulada, que objetiva adquirir mobiliário e equipamentos para a Escola de Educação Infantil. Diante de tudo exposto, estamos com a especial colaboração dos nobres vereadores para apreciação e deliberação positiva da matéria apresentada no presente projeto de lei. Atenciosamente, Loraci Clipeu Melo German, prefeita municipal. Marta Clipeu Melo, secretária municipal da administração.
De antemão, quero fazer um agradecimento ao Executivo por ter atendido a nossa solicitação. Eu fiz uso da tribuna e solicitei que fosse enviada uma proposta para a gente tramitar aí o projeto número 16. E quero dizer que a gente está vendo os últimos trâmites legais e na próxima sessão o projeto vai entrar na ordem do dia. Passamos ao pequeno expediente. Podem fazer uso do espaço, 5 vereadores pelo espaço de 5 minutos cada um. não havendo quem queira fazer uso do espaço, passamos ao grande expediente. Podem fazer uso do espaço dois vereadores pelo espaço de 15 minutos cada um. Está à disposição espaço. Não havendo quem queira usar espaço, passamos à discussão da pauta. Está em discussão o projeto de lei número 32 de 2023, que institui o programa de recuperação fiscal refis do município de Três Quintilhas para pessoas físicas e jurídicas e da outras providências. Está em discussão. Não vemos quem queira discutir no baixo para ser tomados os devidos pareceres. Está em discussão o projeto de lei número 33 de 2023, que suplementa as rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira usá-lo, baixo para ser tomado os devidos pareceres. Está em discussão o projeto de lei número 34 de 2023, que suplementa as rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira fazer uso do espaço, passamos a leitura dos pareceres das comissões. Peço ao secretário que faça a leitura da chamada, a leitura dos pareceres das comissões.
Parecer das comissões. No dia 18 de maio de 2023, reuniram-se na sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas os seguintes vereadores: componente da Comissão de Constituição e Justiça, Infraestrutura Urbana e Rural, presidente Jarbas Jacob Ibrahim, MDB, relator Sérgio Kruschwitz, MDB, membro João Olida Rosa, PP, Comissão de Finanças, Orçamento e Controle Externo, presidente Gelsis Parrenberger Witt, MDB, relator Silvério Becker Koenig, PP, membro Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos, presidente Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, relator Gelsis Parrenberger Witt, MDB, membro Almiro Witt de Aguiar, PP. Em análise ao projeto de lei número 031 de 2023 do Poder Executivo Municipal, enviado a esta comissão no dia 15 de maio de 2023, que suplementa rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. Concluíram com o parecer favoráveis pelas razões expostas. O projeto de lei 031 de 2023 trata-se de matéria orçamentária, tendo em vista a abertura de crédito especial, onde dispõe dos recursos disponíveis para sua abertura. Quanto à legalidade do referido projeto, não apresenta vícios de iniciativa ou de ordem técnica. Não havendo nenhum afronto legal ou constitucional que rege a matéria, o projeto é legal e merece a aprovação dos nobres edes. E o parecer sendo, portanto, ao projeto de lei 031, aprovado com os seguintes votos. Vereadores, Comissão de Constituição e Justiça, Infraestrutura Urbana e Rural. Jarbas Jacob Ibrahim, MDB, vota sim. Sérgio Prochivitch, MDB, vota sim. João Olida Rosa, PP, vota sim. Comissão de Finanças, Orçamento e Controle Externo. Gelsis Parrenberger Witt, MDB, vota sim. Silvério Becker Koenig, PP, vota sim. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Gelsis Parrenberger Witt, MDB, vota sim. Almiro Witt de Aguiar, PP, vota sim. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, em 22 de maio de 2023. Parecer da comissão ao projeto 030. Comissões já aqui mencionadas. Em análise ao projeto de lei número 030 do Poder Executivo Municipal, enviado a esta comissão no dia 15 de maio de 2023, que cria o Plano Municipal de Cultura e a Conferência Municipal da Cultura, concluíram com parecer favoráveis pelas razões expostas. O projeto de lei 030 institui o Plano Municipal de Cultura, onde a proposta atende à Lei Federal número 12.343 de 2010 e à Lei Estadual 14.310 de 2013. Quanto à legalidade do referido projeto, não apresenta vícios de iniciativa ou de ordem técnica. Não havendo nenhum afronto legal ou constitucional, o projeto é legal e merece a aprovação dos nobres edes. E o parecer sendo, portanto, ao projeto de lei 030 de 2023, aprovado com os seguintes votos. Vereadores, Comissão de Constituição e Justiça, Infraestrutura Urbana e Rural, Jarbas Jacob Branho, MDB, vota sim. Sérgio Prushevich, MDB, vota sim. João Olida Rosa, PP, vota sim. Comissão de Finanças e Orçamento e Controle Externo, Gelsis Parrenberger-Witt, MDB, vota sim. Silvério Becker Cônigo, PP, vota sim. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos, Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Gelsis Parrenberger-Witt, MDB, vota sim. Almiro Vitti de Aguiar, PP, vota sim. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, em 22 de maio de 2023.
Passamos à ordem do dia. Está em votação o projeto de lei número 30 de 2023, que cria o Plano Municipal da Cultura e a Conferência Municipal da Cultura. Está em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o projeto de lei número 31 de 2023, que suplementa as rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. Os vereadores está em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passamos às explicações pessoais. Podem fazer uso do espaço 6 vereadores pelo espaço de 5 minutos cada um. À disposição espaço. Com a palavra o vereador Ezequiel Rocha Guimarães.
Venho saudar minhas diretoras, funcionários da casa, a rádio que transmite para os lares, as pessoas que estão aqui. Sou presidente, na última quarta-feira, às 9 horas da manhã, tive uma reunião com a prefeita, junto com a esposa do Mico, né? E nós, eu fui lá pedir um ofício, se comprometendo a fazer o restante da rede, né? Que eu sei que todo mundo tem direito de ter luz, a necessidade, né? Não estou aqui para tirar necessidade, né? Ela se comprometeu a botar no orçamento, né, de 2024, né, que ela vai fazer a obra, né? Comprometeu fazer, e por isso que eu estou dizendo que e também fui visitar a fábrica do Jocel, né? E fui na fossa, eu acho que todo mundo sabe a necessidade da comunidade. Eu acho que a gente está aqui que faz anos que tem muitos funcionários de ambos os lados, né, que trabalham, que o crescimento da nossa comunidade do Morro do Chapéu, que eu acho que eu não estou aqui contra a luz, acho que todo mundo tem que ter luz. Só que a necessidade a gente sabe qual é a maior hoje, né? Das fábricas que estão ali gerando emprego. Tem pessoas que às vezes acham que o cara é analfabeto, o cara é às vezes, né? Mas eu sou um cara analfabeto, mas eu sou um cara de respeito, né? Eu acho que a necessidade tem que ir para todos. E eu acredito que, assim indo o projeto, eu acho que nós todos temos consciência que a necessidade existe. E eu quero aqui deixar que eu acho que, assim indo, eu acredito que todos vamos concordar que, por enquanto, a necessidade daquelas duas fábricas hoje está em pauta. E é assim que estou dizendo, e eu acho que a gente tem que entrar no bom senso. E não estou aqui contra nada, mas ela se comprometeu comigo e com a sua esposa do Nico que ela vai fazer em 2024. Está o ofício ali, tem o argumento, vou lutar, vou fiscalizar, sabe? E é assim que eu espero. Obrigado.
Continua à disposição e espaço. Com a palavra o vereador João Olê.
Primeiramente, queria cumprimentar a mesa diretora, os funcionários da casa, os demais colegas vereadores e o pessoal que nos assiste. Venho usar o espaço para falar de novo da luz. Garantiram que vai para a votação segunda-feira que vem. Só acredito que vai para a votação porque não por causa do ofício, certo? Porque alguém se posicionou
e disse que se não fosse para a votação, ele votaria favorável. Acredito que alguém tem que se posicionar. Aonde um vai, todo mundo vai, aonde um manda, os outros obedecem. Eu acho que aquilo lá só vai é benfeitoria para todo mundo lá. São 40 famílias, fora as fábricas que geram emprego. Então, acredito que já deu desgaste demais. Esse projeto faz 50 dias que está na casa, já poderia ter sido votado. Já poderia ter sido votado. Eu acredito que segunda vai para a votação. Não sei se todos vão aprovar ou não. Vamos ver. Depois de aprovado, a gente vai ver que a população está vindo aí toda semana. Estão parados, mulheres estão paradas, estão sem trabalhar. Muitas de vocês estão ganhando dinheiro, né? As outras estão ali, esperando. Então, acredito que segunda-feira, se Deus quiser, vai para a votação esse projeto e vamos ver quem vai votar favorável. Queria também falar da extensão da água da Granja do Guido lá, que já foi começado. Queria agradecer a Justinara, presidente dos Quirambola, que veio 24 mil ali, né, uma verba de 24 mil para investir na saúde. E ela investiu junto com a Lola lá na rede d'água. A rede já foi começada, já acho que ligeira aí um mês e pouco. O pessoal da Granja do Guido lá, que até hoje estão sem água potável, eu acho que vai vir água para aquele pessoal. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Meu muito obrigado.
Continua à disposição e espaço. Com a palavra o vereador Ricardo.
Quero saudar a mesa diretora, meus colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem da tribuna, do plenário, a minha mana, sendo vereador, sou bem também, quero vereadores. Eu venho à tribuna, presidente, para falar sobre algumas coisas diferentes também. Sábado estive na. Aconteceu o baile da terceira idade, da melhor idade, do Itati, que é vieram excursões, né? Estava muito bonito, uma festa muito, muito legal. Estava aqui a secretária da assistência, a Cláudia, esposa do seu Ronaldo lá, com o pessoal ali da terceira idade, muito bonito. Uma festa muito, muito, muito legal. Isso é bom que bota a gente ver as pessoas da melhor idade lá. Eu digo assim que eles viram jovens de novo, né? Tipo os adolescentes, é coisa muito bonita a gente ver a disponibilidade que eles têm em festejar. Alegria. E também quero falar essa semana aí, hoje até tinha um anúncio que o nosso posto de saúde aqui, ele só atenderia urgência, né? Pois soube deu um problema na caixa d'água. Uma caixa d'água ali que botaram a boia, mas esqueceu de botar o ladrão. Quebrou a boia, encheu, inundou o poço. Então foram ali vários computadores, notebook, móveis, molharam, estragaram. A sorte que a farmácia tinha sido mudada para outro prédio, senão tinha perdido uma grande quantidade de remédio também. Então, mas agora parece que já está normalizando, acho que amanhã já volta ao normal. Alguma dificuldade, mas volta ao normal. E também quero parabenizar o Ronaldo, que está dando, trazendo aí para o nosso município uma esconder de futebol. Isso é muito bom, que agrega, né? Para nossa cidade, que merecem. E vamos lá, que lá na frente surge alguma joia do futebol aí, né, Ronaldo? Não, parabéns. E também quero parabenizar também a secretaria do Executivo e a Secretaria da Educação por dar continuidade a comprar os materiais, né, os uniformes para as crianças. E uma que gera segurança dentro das crianças, todos guardadinhos, né, melhor para as suas mães em casa também, que quase toda aula tem que trazer uma roupa diferente, né? Então, dá igualdade a todos. E é isso aí, presidente. Muito obrigado. Boa noite.
Continua à disposição e espaço. palavra o vereador Gelson.
Quero cumprimentar a mesa diretora, demais colegas vereadores, funcionários da nossa casa, as pessoas que estão no plenário nos assistindo, as pessoas de casa que nos assistem pela TV Web, que sejam bem-vindos e que assistam sempre, e quem puder estar aqui também, aí é a Casa do Povo. Quero deixar o meu agradecimento, né, em especial a todas as pessoas que tiveram a oportunidade, que quiseram e puderam também ir na festa da Comunidade da Boa União. Eu sei que teve alguns vereadores que não tiveram, que às vezes têm outros compromissos, mas agradeço aos que tiveram lá, né? Alguns até trabalhando, com meu colega vereador Almiro, eu também fazendo parte e dando a minha parte de colaboração lá, e aos vereadores visitantes que estiveram lá. Então, a toda a comunidade, as pessoas que foram lá, a prefeita, os secretários que estiveram lá, então fica o meu agradecimento especial às pessoas que foram à nossa festa. Estava boa, acho que estava, né? Pelo menos a gente recebeu elogios, sou suspeito para dizer, mas quero deixar aqui a mensagem de gratidão também pelas felicitações da festa. Quanto ao projeto da rede básica, acho que ficou bom. A prefeita nos enviou um ofício, né, que é plausível, né, dando uma resposta, um comprometimento que essa rede vai se estender ao resto, né. Temos até o final do ano, chega o orçamento na Câmara, então aguardamos que venha já o comprometimento do orçamento, como está no ofício, para que essa rede contemple ao resto, pessoal. Então, provavelmente o presidente já se comprometeu que vai colocar o projeto em votação. Então, acho que é plausível que veio uma boa explicação, né, quanto ao comprometimento daquela rede. Então, muito obrigado.
A palavra do vereador Silvério.
Quero cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar os demais colegas vereadores, funcionários da casa, cumprimentar o pessoal de casa que nos assiste e também cumprimentar vocês que estão aqui na Câmara hoje assistindo os trabalhos. Quero já de imediato deixar meus parabéns aqui à comunidade lá da Boa União pela bela festa que fizeram. Realmente, o colega vereador Gelson, estava tudo muito bom, tudo muito bem servido, festeiro dando atenção às pessoas, os jovens, então, enfim, todos estão de parabéns pelo envolvimento e pela bela festa que fizeram. Também não poderia deixar de agradecer aqui também, dar os parabéns ao executivo, né, que fez os trabalhos necessários para que também tivéssemos boas condições, né, de acesso à localidade, né, e ficou muito bem feito. Então, meus parabéns e agradecer também a prefeita Lola e o secretário Pelé e os funcionários da obra. Também quero deixar aqui registrado dar os parabéns ao nosso amigo Ronaldo, aí, que semana passada deu início em um pontapé inicial na escolinha de futebol. Parabéns, Ronaldo, pela bela iniciativa que vocês estão tendo aí. Sei que esporte é vida e que cada vez mais a gente vai ter um campeonato cada vez mais técnico, então a escolinha de futebol, a brisada vão pegando a manha, como se diz, então, meus parabéns. Também quero falar aqui também a respeito da trifásica, então, no Morro do Chapéu, né? Assim que saí daqui da sessão, na segunda passada, até conversei com a Arley, com a esposa do seu Nilton, lá de fora, né? Comentei que ia conversar com a prefeita também, liguei para ela já na segunda de noite. Aí ontem, conversando com ela na festa, ela colocou com o colega vereador Zeca que você e a esposa do colega ali que tiveram no gabinete, que ela ia realmente mandar esse ofício aí, se comprometendo a colocar no orçamento, então, o valor do restante da trifásica do Morro do Chapéu. Acredito que sim, se a prefeita ela deu a palavra, e eu garanto a vocês que com certeza vai estar no orçamento aí essa extensão de rede. Pode ter certeza que ela não ia brincar com isso, porque a gente sabe que é um assunto muito sério. Então, esperamos que semana que vem, sim, senhor presidente, o senhor até já comentou comigo no início da sessão que seria esse o caminho, né? E que Deus abençoe, que semana que vem vamos colocar, vai ser votado por unanimidade, tenho certeza, vai ser votado por unanimidade e vai ser dado sequência aos trabalhos, e se Deus quiser, logo, logo vocês
vão ter a tão sonhada pifada do Morro do Chapéu. Era isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua à disposição o espaço. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco para a próxima segunda-feira.